E nesse retorno aqui do CBN Campinas, o nosso assunto é educação. Estamos em contato neste momento com a professora educadora pela Faculdade de Educação da Unicamp, Ângela Soligo, a quem eu já agradeço. Muito bom dia, professora.
Bom dia a você, bom dia a todos.
Professora, está no isolamento também?
Estou em isolamento também, estou aqui na minha casa, cumprindo aí com muita seriedade essa tarefa difícil que é o isolamento, mas absolutamente necessária.
Exatamente, aqui o CBN Campinas, também home office, aqui isolado em casa, toda aparelhagem aqui para a gente trazer a informação e fazer essa prestação de serviço. Professora Ângela Soligo, e até, são dúvidas que eu mesmo tenho, mas eu trago aqui alguns dados, né, da própria Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas, né, para a Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco, e ela revelou os dados de grande impacto dessa Covid-19 no aprendizado. O resultado assustador mostra que pelo menos 85 países fechando estabelecimentos de ensino em todo o território para conter a transmissão do vírus. Assim, são mais de 776 milhões de alunos, entre crianças e adolescentes, fora da sala de aula. Professora, vamos lá. Te traz esse cenário, que é o cenário aqui que nós estamos vivendo neste exato momento no Brasil, e algumas dúvidas. Porque a gente tem, para esse momento, muitas escolas, e até a tentativa também da rede pública, do ensino à distância. Mas é claro que isso não foi planejado, né? Todo método era para um ensino presencial. E neste momento, as instituições correm atrás, né, para tentar fazer uma adequação. E aí?
Isso mesmo. Então, veja, o coronavírus, essa pandemia, não foi planejada. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, não é? Então, havia necessidade, sim, de suspensão das atividades presenciais em todos os níveis, da educação básica, né? Desde o infantil até o final do ensino médio e nas universidades. Então, isso foi uma medida necessária e correta. Agora, entre a medida e você começar a aplicar, tentar aplicar nos meios à distância aquilo que foi planejado no presencial, é uma grande dificuldade. Né? Até porque as coisas não foram planejadas dessa maneira. Então, o que se faz pelos meios à distância, remotos, né? As pessoas dão vários nomes, mas não é igual ao que se faz presencialmente. Esse é um ponto. Então, assim, tudo bem que a situação era emergencial, mas o modo como se decidiu que seria feita a substituição de uma coisa presencial para uma coisa remota não foi atendendo a emergência, foi marca de uma desorganização enorme, né? Porque não dá para você, em uma semana, transformar todo um plano e um projeto em uma outra coisa que é diferente, tá certo? Então, esse é um problema, problema número um. E aí alguém vai dizer, ah, mas tinha algum jeito de fazer diferente? Tinha. Era só determinar um período de não atividades para planejamento e organização. E, inclusive, pensar o que, de fato, é possível se fazer, não é? Porque um dado é evidente. Não é possível simplesmente substituir uma coisa pela outra e dizer que elas são equivalentes. E dizer, não, fizemos tudo que íamos fazer no presencial, fizemos no meio à distância e deu tudo certo. Não será verdade.
Porque, né? Professor, até utilizando o que eu estava vivendo, é claro, é a nossa experiência. Todos os dias a gente recebe, a gente percebe também o esforço, né, da professora em mandar para a gente as tarefas, né, daquele dia. Então, uma tarefa de língua portuguesa, uma tarefa de matemática, uma tarefa de inglês, uma tarefa de geografia. Isso vai determinando alguns dias, né? Isso é bem diferente. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho essa didática. Eu não sou uma pessoa formada para passar para essa criança, no meu caso, uma criança de 6 anos, vai fazer 7, esse tipo de informação. Eu não tenho um ambiente, né, que a leve a ter o foco para essa situação. E mesmo, está tudo diferente, né? Não tem mais aquela sala, o amiguinho do lado, a professora ali na frente, que é uma autoridade muito diferente do que eu, né? Ele vai fazer esse entendimento diferente. Eu sou o pai dele, tem a mãe dele, mas a professora é outra coisa, né?
Não, então esse é o segundo ponto, quer dizer, tem o despreparo dos professores, que estão muitas vezes entendendo que cumprir o formal, né, a coisa formal, é ficar mandando tarefa, muitas vezes coisas que não foram trabalhadas, que a criança ou o adolescente nem sabe fazer. E aí, para quem sobra essa tarefa? Para o aluno tentar fazer sozinho ou para os pais, tá? Então, quantos são os pais que têm condições de fazer esse auxílio, esse acompanhamento? São muito poucos. Exatamente, você pode até ter um nível superior, mas você aprendeu, por exemplo, a alfabetizar? Não aprendeu, né? E há pais que não têm nem o grau de instrução suficiente para ajudar. Então, esse é um problema. O entendimento de que substituir é mandar tarefa está enlouquecendo os alunos, os seus pais e os professores, que acumulam também uma quantidade enorme de correções para fazer. Então, esse é um grande problema. Tem um outro problema, que é a questão da acessibilidade. Para quantas pessoas neste país, de fato, essas atividades online serão acessíveis? Quantas pessoas têm computador em casa o suficiente para que cada um tenha um para utilizar, né? Se pensa numa família de 4 pessoas, 2 adultos, cada um tendo que fazer o seu serviço em home office, já são 2 computadores. Cada filho, uma criança, um adolescente, um adolescente universitário, cada um tendo que fazer as suas tarefas, 4 computadores. Que família tem 4 computadores? Que família tem um ou menos? Muitas famílias não têm. E quando tem, não tem necessariamente um bom computador que dê conta daquilo que está sendo proposto, das ferramentas que são necessárias. E terceiro, muitas pessoas não têm acesso à internet. Ou se tem, no máximo, tem pelo computador, pelo celular, num plano pré-pago, que também não dá conta. Então, veja, a gente tem um problema de acessibilidade. Nem todo mundo tem as ferramentas em casa. E olha, e não é só na educação básica, isso ocorre na universidade, isso ocorre na Unicamp, que é uma grande universidade. Nós temos uma quantidade enorme de alunos que não têm computador disponível para fazer as tarefas, que usavam e que usam normalmente os computadores da universidade, e agora eles não têm. Então, esse é um problema sério e que não pode ser deixado de lado. Transpor para o modelo online é, neste momento, nestas condições, é uma ação excludente. Não será para todos. Será para todos. E a escola tem obrigação, e a universidade também, de oferecer alternativa que alcance a todos. E aí, como é que fica? Um aluno tem, Então, um aluno de classe média, etc., ele vai ter acesso bonitinho, e um outro da periferia não vai ter. Que semestre é esse que vai ser cumprido? Né? Então, esse problema de acessibilidade, ele precisa estar no centro das discussões. Não é só uma questão de mudar de uma coisa para outra. Mudar de uma coisa para outra, do presencial para o modelo remoto, não alcança todos, não alcança. Isso já é um dado, isso tem sido registrado por professores da educação básica, por professores universitários. Então, é preciso pensar nisso com seriedade, né?
E professora Ângela Soligo, com tudo isso que a gente já conversou aqui no CBN Campinas, com todo esse cenário e com toda essa incerteza também, porque a gente não tem prazo para a quarentena e de isolamento social, porque nós estamos vivendo ainda e não chegamos ao pico dessa doença do coronavírus aqui no país. E mesmo assim, a gente não sabe também as consequências para depois, como a gente está vendo também em outros países pelo mundo. A senhora acredita que esse ano, vamos lá, pedagogicamente é um ano perdido?
Eu acredito que sim. Ele, pedagogicamente, tá? No sentido dos conteúdos escolares, ele é um ano perdido. Não é perdido no sentido de que temos coisas a aprender neste ano e que a escola pode ajudar, assim como a universidade pode ajudar, né? Mas não são exatamente, estritamente, os conteúdos escolares planejados, tá? Esse seria um bom momento da escola, primeiro, fazer um bom mapeamento de fato, quais são os seus alunos que terão acesso, né, à escola, da escola pensar, inclusive, em comunicações mais ágeis e mais rápidas pelo celular, né? E usar, inclusive, o recurso da TV escola, que nós nos esquecemos que a gente pode usar a TV também, né? Que é mais acessível para parte da população, para trabalhar pequenos conteúdos de cidadania, né? Conteúdos que são de aprendizagem para a vida, e que não necessariamente são para cumprir tabela, como dizem, né? Temos o que aprender, temos que aprender como usar melhor as ferramentas, poderíamos usar esse tempo, inclusive, para fazer melhor o diálogo família-escola, né? Escola-comunidade, universidade-sociedade. Temos muita coisa para aprender nesse ano, mas se nós conseguirmos nos libertar um pouco dessa ideia que eu diria, eu nem sei que nome dá, mas nessa ideia de que vamos ser eficientes apesar de que a morte nos ronda. É isso, a morte nos ronda, essa doença é uma doença ameaçadora, né? Que provoca uma comoção mundial. E aí a escola, a universidade ficam com essa ilusão de que, apesar de tudo, seremos eficientes. Eu acho que a gente precisa se libertar disso, né? Neste momento, o que que importa? Ser eficiente e fazer de conta que nós demos conta, porque será um faz de conta, tá? Ou vamos criar vínculos, vamos criar laços, né? Vamos tentar ajudar essa população, inclusive, a viver esse momento que é difícil para todos. Então, vamos pensar nisso. Né? E tenho certeza que se nós construirmos essas pontes, o próprio processo de aprendizagem na hora que voltar à normalidade, ou uma possível normalidade, será melhor. Por quê? Porque teremos construído vínculos com os alunos, vínculos com as famílias, teremos aprendido mais sobre eles e eles sobre nós. Né? As professoras e os professores são seres humanos, não é? Há uma sobrecarga absurda de trabalho para os professores e professoras. Porque nós nos esquecemos que esses professores e professoras também são pais, são mães, também são filhos. Então, eles estão tendo que trabalhar em casa, sobrecarregar os seus alunos e as famílias dos seus alunos, e também são sobrecarregados. Eles também estão com os filhos em casa, eles também estão tendo que cuidar dos seus pais mais idosos, alguns doentes, e eles não estão tendo apoio de babá, empregada, cuidadora, muitos nunca tiveram, inclusive, né? Então, veja, em vez de ficar criando esta situação artificial de que seguimos ensinando, né, muito melhor seria construir aos poucos este vínculo, esses diálogos, né? Seria uma aprendizagem para muitas famílias também conhecer a realidade das suas professoras e professores, que também são... Tem famílias que também vivem dificuldades. Tem muita coisa que você pode levar para essa relação sem esta ilusão de que você está cumprindo o ano, cumprindo o semestre. Eu não tenho dúvida de que, em termos estritos pedagogicamente, este é um ano perdido. Mas este ano pode ser um ano de ganhos, pensando educativamente.
Professora Ângela Solico, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas. Gentileza de atender novamente aqui a CBN.
As ordens, quando precisarem.
CBN Campinas.